E agora nós vamos fazer contato com o Edilson Batista de Oliveira, pesquisador da Embrapa Floresta. O tema da nossa entrevista, da nossa conversa com o Edilson é sobre silvicultura. Edilson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite.
E você que tem perguntas, dúvidas sobre esse tema, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Certamente vai enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa com o Edilson. Bom, para trazermos essa contextualização e para localizarmos aqui o nosso ouvinte, Edilson, o que é a silvicultura?
Bom, silvicultura na verdade, é uma ciência, né? Mas ela tem muita ligação com muito relacionada ao plantio de florestas, né? Plantio de árvores, e também ao manejo de plantações de florestas nativas. Tá? Então, ela se aplica nos dois sentidos, tanto em termos de árvores que são plantadas, reflorestamentos, e também a florestas nativas, né, como a floresta amazônica, mata atlântica, outras, todos os biomas.
A silvicultura, ela é muitas vezes, talvez até ali pela falta de informação ou de definição clara, ela é confundida com o desmatamento. Mas tem uma diferença muito grande entre o cultivo florestal e a extração vegetal, não é?
Exatamente, Marcelo. Sabe, a gente tem hoje no Brasil, né, uma área que equivale a 1% exatamente 1,2% do território nacional de plantações florestais, né, que são árvores plantadas que são destinadas ao consumo humano. Tá? Então, é um setor muito forte dentro da nossa economia, dentro do país, né, para ver um país de ponta nessa área, né, e que substitui a utilização de árvores e florestas nativas. Então, a silvicultura ligada a plantações florestais, ela é fundamental, principalmente para a manutenção das florestas nativas.
E em relação à movimentação de recursos, Edilson, como que o Paraná se posiciona em relação à silvicultura? Aqui trazemos dados, por exemplo, o Paraná figurando em torno de 6,3 bilhões em valor de produção da silvicultura. Então tem um posicionamento bem expressivo em relação a isso.
É muito expressivo, principalmente utilização de pinos, né? A gente tem uma indústria muito forte, né? O Paraná é um estado de ponta, né, nessa área. A indústria agregada a plantações de pinos e eucalipto, que é a indústria de celulose, de painéis, de chapas, no Paraná ela é muito forte, o estado praticamente um pioneiro em muitas dessas áreas industriais. Tá? Que vinha essa tradição que o Paraná tem, ela é decorrente da exploração que existiu da araucária, né? Com a araucária sendo muito cortada e sendo reduzindo muito a população natural dessa espécie, que é um símbolo, né? Não só do Paraná, mas de toda a região sul, a araucária teve que ser substituída por pinos, principalmente por eucalipto também. Né? E para que não fosse dizimada. Tá? Então, a indústria que a gente tem, nós herdamos a tecnologia que foi criada no século passado, no século a partir do século XIX, na verdade, muito forte. A tradição que a gente tinha industrial de serrarias, ela deixou de utilizar araucária e passou a utilizar espécies plantadas, somente pinos.
Edilson, como é possível conciliar a produção de madeira com a preservação da biodiversidade? Isso é possível? Como acontece na prática?
Ótimo. Olha, tinha um professor que dizia assim: olha, eucalipto é um ecologista, né? Eucalipto é um ambientalista. Pelo seguinte: uma propriedade rural, né, ela não sobrevive sem árvores. É muito difícil. Eles usam para energia, para construção, né, para cercas, de maneira geral. Então, as plantações florestais, elas têm uma transversalidade dentro das propriedades rurais, que se elas não existissem, o que que o produtor rural teria que fazer? Ele teria que recorrer à mata nativa. Então, ele plantando, ele preserva a mata nativa, porque uma propriedade não vive sem árvore, tá? E o Paraná tem 350 mil propriedades rurais. O Brasil tem mais de 4 milhões de propriedades rurais. Então, quando se planta, o fato de você plantar, você acaba tendo a matéria-prima que você precisa, que não tem como sobreviver, sem recorrer à mata nativa. Eu estou falando isso numa escala de propriedade rural, mas quando a gente pensa na escala industrial, que aí sim atinge toda a população, você tem papel, madeira para móveis, construções. Né? O ser humano ele não vive sem madeira. Então, o fato de você plantar, você já está preservando as matas nativas. Tá? É por aí. E tem uma coisa, Marcelo, que as empresas, as grandes empresas que produzem celulose, produzem chapas, elas são praticamente todas, elas são certificadas. E são certificadas ambientalmente por organismos internacionais muito exigentes, né, que elas exportam. E essa certificação ela é muito exigente em termos de meio ambiente. Então, as nossas grandes empresas, que têm essas grandes plantações aí, principalmente de pinos e eucalipto, ela preserva áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. E também é a RPPN, que é uma maneira voluntária de reserva pública, reserva particular do patrimônio natural. Então, elas preservam mais do que a legislação exige. Então, elas cumprem muito a legislação. Tá? Então, por favor.
Não, pode concluir, por gentileza.
Então, quando a gente analisa em termos de propriedade rural, pega pequena propriedade, média e grande propriedade, é uma coisa que ela é fundamental, e grandes empresas têm essa importância de fornecer a matéria-prima que a população necessita, né, para sobrevivência, e também gerando muitos empregos. Olha, eu tenho um valor aqui, um dado que mostra o seguinte: nós temos no setor de plantação florestal 690 mil empregos diretos e 2 milhões e 700 mil empregos indiretos, né? Setor moveleiro emprega muita gente. E um exercício que eu sugiro que todos façam, que olhe dentro da sua casa o que você tem de madeira, né? Você vai ter piso, vai ter os móveis, a construção exigiu muita madeira, né? Quando se planta, essa madeira vem de plantação, hoje ela substitui perfeitamente tudo que era extraído de forma extrativista, né? Muitas vezes ilegal. Hoje nós temos fábricas aí que produzem chapas, painéis de MDF, HDF. Você vai numa loja de móveis e você encontra lá, olha, eu quero uma mesa de módulo. Você pega uma mesa de módulo, uma mesa de embuia, e na verdade não é uma embuia, é uma qualidade que chega a ser até superior, mas feita a partir de pinos e de eucalipto.
Edilson, eu quero continuar nessa sua linha de raciocínio, já que você falava da preservação da biodiversidade. Podemos aqui considerar a silvicultura uma alternativa real para reduzir esse desmatamento ilegal aqui no Brasil?
Ah, com certeza, tá? Se a gente não tivesse essa nossa silvicultura de plantações florestais, a demanda que a gente tem e a necessidade que a gente tem por madeira, ela seria extraída das matas nativas, né? Aí o preço desse produto aumentaria, consequentemente, a extração ilegal também aumentaria. Seria um desastre ambiental. Então, o papel da plantação florestal em termos de preservação ambiental, ele é fundamental. Ele é fundamental e a gente não tem como viver sem isso, né? E ele substitui perfeitamente. Hoje a gente é totalmente independente de extração de madeira de florestas nativas.
Estamos conversando com Edilson Batista de Oliveira, pesquisador da Embrapa Floresta, sobre silvicultura. Seguindo aqui com a nossa entrevista, Edilson, além da madeira, é possível que outros produtos possam ser gerados no manejo da silvicultura?
Olha, nós temos catalogado 5 mil produtos extraídos de madeira, né? Vou citar alguns exemplos. Tecidos, né? Hoje nós temos um tecido feito a partir de celulose. 6% do mercado mundial de tecidos já são a partir disso aí. Um tecido excelente, é a melhor qualidade que existe, né? Feito a partir de celulose. Existe uma série de polímeros feitos a partir de celulose, né? E celulose é extraída da madeira, tá? Deixando para alguém que não tenha familiaridade com o tema. Alguns exemplos, nós temos polímeros. Por exemplo, tem um polímero que ele é 7 vezes mais resistente do que o aço e é leve. Você tem coletes à prova de bala feito a partir de celulose. Você imagina um produto extraído de uma árvore, você tem um colete à prova de bala. E leve. Então, com isso, a indústria automobilística, a indústria de aviação, eles estão atrás desse produto aí pela qualidade. Celulose é a substância mais abundante na natureza, né? Então, o futuro está muito ligado a isso aí. Tudo que você faz a partir de petróleo, você faz a partir de árvore também. Hoje, energia, né? Você tem tecidos, mas são 5 mil produtos catalogados.
Há incentivo público ou privado para quem investe em silvicultura?
Olha, nós temos diversos programas, inclusive governamentais, ligados à silvicultura. Tanto a silvicultura com plantio puro, como a silvicultura integrada dentro de um sistema múltiplo. Por exemplo, a gente tem a integração lavoura-pecuária-florestas, em que você planta árvores junto com pastagem. Então, um exemplo: você planta linhas de eucalipto dentro de uma pastagem, e essas linhas de eucalipto, digamos, planta uma linha, deixa a cada 20 metros. Essas árvores, elas são excelentes para dar o conforto térmico para o gado, para melhorar a qualidade da pastagem. A gente já tem diversas pesquisas aí comprovando que há um ganho de produtividade, em termos de leite, de carne, porque o animal, ele fica mais protegido. Nas horas mais quentes, o sol mais intenso, ele procura a sombra e continua pastando, né? Porque debaixo das árvores terão também, como elas são plantadas dessa maneira, poucas árvores, vai ter também sol suficiente para a formação da pastagem. Então, o animal adora, porque tem uma questão de ambiência também, ele gosta de árvores, ele fica mais protegido, protege contra o calor e protege contra o frio também, né? Então, um frio intenso, plantando, digamos, 3 linhas de árvores, 4 linhas, quando esfria, o animal já procura essas árvores também para se proteger do frio. Isso está se expandindo bastante em termos de Brasil. Existe programa, como você perguntou, né, que se existe algum programa para isso. Programa ADC, Agricultura de Baixo Carbono, né? Ele é um estímulo, financia esse tipo de produção. E a captura de carbono, ampliando um pouquinho o debate em termos de meio ambiente, olha, o setor florestal, tem um dado oficial feito pela IBÁ, Indústria Brasileira de Aves, que representa o setor: 4,92 bilhões de toneladas de carbono nas áreas de plantios em escala já industrial. Sendo que, como a extensão territorial que a gente tem são de 10 milhões de hectares, esses 10 milhões de hectares dentro das empresas, ele tem mais 6,9 milhões de hectares de áreas preservadas. Então, quando se junta isso aí, que dá essa quantidade de 4,92 bilhões de toneladas. Então, o que que ocorre? O setor de plantação florestal, ele é altamente captor de carbono. Ele é um player fundamental Nessa área, está indo muito para a COP, isso aí está sendo mostrado, a COP30 agora em Belém, né, está sendo mostrado. E, no caso, o exemplo que eu comentei sobre os sistemas integrados, integração lavoura-pecuária e floresta, né, que tem árvores com a produção de animais. A nossa pecuária, ela é muito criticada, principalmente pelos países europeus, que são muito exigentes em questões ambientais, por ser uma alta emissora de carbono devido à emissão de metano pelo gado. Então, o que que ocorre? As árvores que você planta dentro do sistema de integração lavoura-pecuária florestas, elas capturam o carbono que é suficiente com sobras para compensar a emissão do gado. Então, um sistema que a gente tem de pecuária, que seria um emissor, ele acaba tendo um balanço positivo, ele se transforma num sistema de captura de carbono. Tá? Então, isso aí alivia o Brasil, que tem metas de compensação de emissão, metas bastante rigorosas, ele contribui de forma muito significativa para o atingimento dessas metas de redução de gases de efeito estufa.
Então, aqui no caso, podemos fazer essa construção dessa lógica, essa aproximação, melhor dizendo, do termo, da temática, dos créditos de carbono com a silvicultura. Então, tem ali uma contribuição direta nessas duas situações, não é? Nesses dois cenários.
Exatamente, exatamente, Marcelo. Olha, e tem uma coisa que a floresta, olha, ela é altamente, a plantação florestal, ela é altamente benéfica em termos de solos, tá? Ela protege o solo, né, principalmente de erosão devido à chuva, erosão pluvial, tá? E ela deposita muita matéria orgânica. Então, às vezes, um solo de uma propriedade rural, que o produtor fala assim: não, isso aqui é um solo marginal, ele produz pouco, não dá para uma produção agrícola. Ele planta uma floresta ali e ela vai. Tá? A floresta ela aguenta mais um período maior de estiagem. Né? Então, esses solos marginais eles usam muito para isso aí. Tudo aí captura carbono. Ah, quando se fala, eu comentei sobre a erosão do solo, o solo é o seguinte: eu falei de matéria orgânica sendo depositada com as folhas de galhos que caem. Tá? O solo, ele funciona muito como uma esponja. A coisa pior para um solo é ele perder a cobertura vegetal. Com isso, ele vai perdendo carbono, vai perdendo matéria orgânica. E como o solo funciona como uma esponja, quando chove, essa matéria orgânica, ela acumula água que vai sendo liberada aos poucos ao longo do tempo. Se essa matéria orgânica é reduzida, ou seja, o carbono do solo é reduzido, o que que ocorre? A chuva cai, há erosão devido ao escorrimento superficial da água, e aí, pronto, há a degradação do solo. Então, se a gente for pegar e considerar os inúmeros pontos que as florestas plantadas são benéficas para o solo, a gente começa a ver, né, o quanto isso é importante. Hoje em dia, a gente já tem críticos. Eu acho que é normal isso aí, até importante que existam críticas aí que falam: ó, a floresta tem a questão hídrica. Que a gente vai esclarecendo e vai mostrando que não é assim, né? Que uma silvicultura bem feita, ela é sempre benéfica. Silvicultura mal feita é igual qualquer outro cultivo agrícola mal feito. Mas, Marcelo, se me permite, eu tenho aqui eu cheguei a anotar aqui o seguinte: o que que representa o setor de plantações florestais para o Brasil em termos de exportação? Ele é o quarto produto de base florestal, quarto. Primeiro vem o complexo soja, segundo carnes, terceiro sucro alcooleiro e quarto a floresta junto com a cafeicultura. Pouca gente sabe disso, mas floresta e cafeicultura, eles estão em floresta ainda aumentando mais ainda. Tá? Então, é um gerador de empregos, né? E tem o valor que se recolhe em termos de impostos para o país. É fantástico, eu não estou com os números exatos, mas você encontra isso aí com facilidade pela internet aí. O que a gente vê são surpresas cada vez mais positivas. A expansão florestal, mas só mais uma coisa ligada ao ambiente. Você não desmata para plantar floresta, que seria ilegal. Hoje, as florestas estão se expandindo, principalmente no Mato Grosso, em áreas que são ocupadas por pastagens degradadas. Tá? Essa expansão que a gente ainda tem, está expandindo 2 milhões de hectares aí por ano, a gente tem tido essa expansão, né? É em cima de pastagens degradadas, e como eu já falei anteriormente aqui, que é a pior coisa que tem para o solo, é ele perder a cobertura e ficar a terra nua, né? É um passo para a desertificação.
Bom, Edilson, nossa conversa, poderíamos aqui acrescentar muitas outras coisas, muito rica, muito interessante o nosso assunto, mas infelizmente, devido ao nosso tempo, nós vamos finalizando por aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para falar sobre a silvicultura.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí com a gente. Só um recado, Marcelo. Nós estamos dentro da COP 30, agora em Belém, com um evento que tem por nome Startups Top 10 COP 30: Tecnologias, Produtos, Biodiversidade e Clima. Tá? Ainda vai até sábado. Nós já temos muitas startups inscritas aí, trabalhando exatamente com isso aí que a gente quer mostrar. O quanto que plantação florestal contribui em termos de biodiversidade, em termos de clima. Tá? Só para concluir, a Embrapa Florestas, entrando no site Embrapa Florestas aqui, você atinge, tem muitas publicações a respeito do que a gente falou aqui. Por exemplo, nós temos, só para fechar, nós temos um livro sobre eucalipto, que envolve 22 unidades da Embrapa, em termos de autoria, mostrando que a plantação florestal ela ocorre em todos os biomas. Tá? Isso aí você baixa pela internet, tudo que a gente tem disponível é gratuito, e convidamos a todos que entrem no site, que verifiquem e que também venham fazer uma visita e entrem em contato com a gente. Estaremos sempre à disposição aqui de todos aí, dos nossos ouvintes, queridos.
Edilson, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo.